Agora sim, Suelen, boa tarde.
Boa tarde, Rafael, para todos os ouvintes.
Tudo bem, Suelen?
Tudo ótimo com vocês.
Tudo certo. Sueli, a gente vai falar agora, um assunto que é recorrente todo fim de ano, todo início de ano, né? Para quem tem filho, principalmente, ou para quem está na faculdade, enfim. Volta às aulas, né? Volta às aulas, rematrícula, compra de material escolar, enfim, uma série de assuntos aí nesse universo de volta às aulas, né?
Verdade, Rafael. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar nesse momento é que a gente vai enfrentar mais um ano muito parecido com 2020.
Pois é.
Porque tem muita instabilidade de como vai ser, se vai ser remoto, se vai ser presencial. Mas a gente aprendeu muito com 2020. Então, dá para a gente conversar um pouco sobre algumas coisas.
Pois é. As prefeituras daqui da Grande Vitória já não querem voltar, né, pelo menos por enquanto, presencial, só para dar uma informação aqui para os nossos ouvintes. E o sindicato das escolas particulares também não quer o retorno presencial. Então, provavelmente, vai ser um ano semelhante ao do ano passado mesmo, como a Suelen acabou de dizer. Suelen, a gente pode falar um pouquinho sobre condições para rematrícula, né? Para quem já está em alguma instituição e vai fazer rematrícula.
Exatamente, Rafael. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: os pais e responsáveis vão ter que conversar com a escola. Isso que a gente falou lá atrás, o ano todo, de aprender a negociar. As duas partes precisam aprender a negociar, conversar e entender qual vai ser o melhor contexto. Porque a gente já viu em 2020 que não tem como estabelecer uma regra que o ensino vai ser absolutamente presencial, remoto ou híbrido. Porque provavelmente esse sistema híbrido ele vai acontecer durante o ano de 2021, até mesmo para que os responsáveis se sintam à vontade de decidir o melhor momento de voltar às aulas presenciais. Então, o que os responsáveis precisam conversar e negociar com as escolas antes de efetuarem, de fato, a rematrícula? Os valores, considerando o tipo de educação que será prestada. Se vai ser a educação remota, se vai ser educação presencial, porque isso pode, sim, interferir no preço. Então, é importante que as partes negociem isso, inclusive prevejam a possibilidade dessa migração do aluno, porque é muito provável que quem esteja no presencial depois queira ir para o remoto, quem esteja no remoto queira ir presencial. Então, isso tem que ser acordado antes.
Uhum. As escolas, então, elas têm que já prever essa possibilidade em contrato, Suelen, de ensino remoto?
Exatamente. O ideal é que tudo que seja possível esteja previsto no contrato. Justamente pela impossibilidade de decidir agora, Rafael, de qual será a modalidade que vai ser implantada durante o ano inteiro. E as escolas já entenderam durante 2020 todo, a gente já vai para um ano de pandemia, que é possível sim que haja esse formato híbrido. Então tem sim que prever e oportunizar aos consumidores, aos responsáveis, a troca, justamente por essa questão se vai no presencial ou se vai no remoto, ou também que optem pela modalidade híbrida.
Pois é, né? Porque quando está lá no contrato, negociou, aí já não tem mais do que reclamar, né, Suelen?
Exatamente. E tem a questão do custo também, né, Rafael? Uhum. Lembro que lá no início a gente conversava, é mais barato o remoto, é mais caro, como que é isso? E aí veio a lei, depois a lei ficou suspensa e todo mundo ficou um pouco perdido. Então agora as escolas já sabem o custo. É o mesmo custo, é diferente como é, então agora já dá para negociar tanto os responsáveis quanto as escolas de uma maneira mais segura.
Só para a gente destacar aqui para os nossos ouvintes, você falou de lei suspensa, é a lei que reduzia a mensalidade das escolas, né, das instituições.
Exatamente.
De ensino.
Exatamente.
Já foi suspensa, né?
Exatamente. Inclusive, só fazendo uma observação, tem decisão do STF em relação a outros estados, Ceará, Bahia, Maranhão, declarando as leis estaduais inconstitucionais. Então, muito provavelmente, as partes, consumidores, responsáveis e escola, vão ter que negociar ali, sentar na mesa e ver o que é melhor para todo mundo.
Suelen, no ensino presencial, a gente já está aí, já sabe, né, pelo menos para quem compra o material todo ano, que as escolas fazem uma lista de exigências, né, de materiais que devem ser comprados, enfim, para quem está na escola aí, tem que comprar uniforme, tem que comprar alguma apostila. Pode ser direcionado isso em relação ao ensino remoto, a escola também pode exigir determinados materiais?
Olha, a escola pode sim apresentar a lista de material escolar, mas atendendo à necessidade individual do aluno. Essa é a grande questão do material escolar. Ele não pode ser para uso coletivo e, principalmente, ele tem que ser um material que seja, de fato, utilizado pelos alunos. Então, aqueles pais que optarem pela atividade remota, por óbvio, vai utilizar um pouco menos de material ou vai utilizar alguns materiais diferenciados. Então, a escola tem sim que apresentar qual é o planejamento de utilização desse material para que os pais também se sintam mais à vontade de comprar. Lembrando que a escola não pode impedir o reaproveitamento de material. Então, sobrou material escolar do ano passado, pode sim utilizar, não precisa recomprar. E as escolas não podem exigir dos responsáveis a compra de material de uso coletivo, como papel higiênico, pincel atômico para quadro, e também não pode exigir que as partes ou os responsáveis entreguem esses itens de higiene e segurança, como álcool em gel ou coisas de uso coletivo. Mas as crianças, sim, e alunos precisam levar as suas máscaras, que são individuais.
Não pode direcionar a marca também, né, Suelen? Ah, tem que comprar uma caixa de lápis de cor desta marca. Não pode, né?
Exatamente, não pode. Não pode direcionar nem marca e nem local específico de compra, Rafael. Porque às vezes a gente vê assim, a nossa lista de material escolar está na loja tal. Ali é uma opção. Não pode haver obrigatoriedade ou imposição de compra de marca e nem de local. Você tem que falar o que precisa. E aí o responsável compra onde ele quiser.
Até porque, né, se fala uma marca, pode ser a marca mais cara do mercado e aí, às vezes, a família não tem condições de comprar, né, esse material.
Exatamente. Quando você falou do lápis de cor, eu lembrei daquele lápis de cor que é um absurdo de caro.
Pois é, o famoso.
Todas as crianças querem, né?
quando eu era criança eu queria também.
Eu também nunca tive, Rafael. Agora adulto eu vou comprar, matar essa vontade.
Que era uma caixa que tinha só... Agora, você lembrou, né? Era uma caixa que tinha dois andares, né? Eram 60 cores. Aí eram vários tons de verde. Não precisava daquilo mesmo.
Exatamente.
Suelen, boa tarde, hein? Obrigado por ter conversado aqui com a gente mais uma vez.
Imagina, eu que agradeço. Um grande abraço para vocês.
Tchau, tchau. Um abraço.
Tchau.